10h16 e o projeto Bem-Estar Animal da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal de Maringá está esta semana na Vila Morangueira com uma série de ações. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Proteção e Bem-Estar Animal, Marco Antônio Lopes Azevedo, está aqui com a gente. Olá, secretário, muito bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, obrigado pela oportunidade. É sempre bom falar sobre a causa animal. É algo que nos dá muito prazer, porque, assim, além de ser uma política, né, que daí como gestor a gente tem que trabalhar, mas os bichinhos são sempre uma delícia falar sobre eles, né?
E essa semana, então, o projeto Bem-Estar Animal está na Vila Morangueira. Hoje tem atendimento lá nesse local até as 3 da tarde, é isso? Conta pra gente, explica pra gente, secretário, como que é esse projeto.
Bom, esse projeto, Bem-Estar no Bairro, ele está na 8ª edição dele. As pessoas esqueceram um pouco por causa da pandemia. Então, nós fizemos alguns antes, e aí, com a pandemia, nós ficamos quase 2 anos sem fazer. Então, ele consiste em levar os nossos serviços todos para a população lá no bairro, que muitas vezes nem sabe dos serviços que a prefeitura tem. É muito novo a política pública em Maringá, né? É de 2017 para 2018. Tem muita gente que não sabe. Então, esse serviço que a gente leva são os atendimentos médicos veterinários. Tem 2 clínicas. Aí, a nossa médica veterinária coordena todo o trabalho. E são os acadêmicos das 2 faculdades de medicina, tanto da Uningá quanto do Unicesumar. Nós levamos uma estrutura lá para que as pessoas possam fazer cadastramento de castrações. Por vezes a pessoa não tem muita habilidade de fazer pelo aplicativo, então a gente tem uma pessoa específica que faz, inclusive no celular da pessoa. A nossa veterinária explica, então, a questão de ciclo de vacinas, a importância, as boas práticas com os bichinhos, a pessoa que quer adotar, o que ela tem que avaliar antes de fazer. E na edição anterior e nessa, nós temos agora um plus, que é um pet móvel que embeleza o bichinho da pessoa depois que passou pela consulta, e depois um espelho que faz foto e a pessoa leva uma foto de lembrança da experiência desse dia.
E o objetivo qual é, né? Além do atendimento prático, né, tem um objetivo por trás disso também, que é a questão da orientação, de mudança cultural de comportamento?
Bom, toda vez que nós fazemos qualquer atividade, seja com uma feira de adoção, seja com uma fiscalização, seja com o Bem-Estar no Bairro, ele tem nele a orientação indireta. Então, nós temos contato com a pessoa. Então, a nossa médica veterinária, ela tem a oportunidade de tratar com a pessoa as necessidades que um bichinho tem. Quando é nos bairros, muitas pessoas não têm muito conhecimento sobre como lidar com o bicho. São pessoas que, por vezes, nunca levaram o bichinho no veterinário. Então, eles recebem ali todas as orientações de como ele deve proceder dali para frente. Quem vai por uma castração, para o cadastramento, ele vai receber orientações da importância de se castrar um bicho. E como a nossa equipe toda está lá, muita gente pergunta de adoção. E nesse momento, então, a gente faz a orientação da posse responsável. Explica para a pessoa que as necessidades que um bichinho tem e que ele vai ficar velhinho e que ele tem todas as... E que ele é para a vida toda na família, né? Então, é uma educação indireta, além do projeto que a gente tem, que é o Aluno Amigo dos Animais, que é lá na Secretaria de Educação. Esse é uma educação direta, mas o objetivo principal com esses projetos todos é levar para a população orientações e que eles tenham, então, conhecimento sobre como lidar com os bichos, tanto cachorro quanto gato, né?
Ainda tem muita gente que cuida que deixa o cachorro sair de casa, deixa o portão aberto, o cachorro vai dar uma passeada na rua e daí volta depois no final do dia, sabe? Aqueles cachorros que ficam mais tempo na rua do que em casa. Tem ainda?
Tem, infelizmente tem.
É errado, né?
Nós temos até, aqui em Maringá, nós temos um vereador que é da causa, que é o Flávio, E quase todas as leis, as proposições foram dele. Óbvio que para se aprovar, né, precisa que todos os demais vereadores, então, concordem com aquela proposta e graças a Deus isso tem acontecido aqui em Maringá. E essa questão aí, essa e tantas outras que tem na nossa legislação, elas são, muitas delas são sugestões de protetores, das ONGs, do nosso pessoal da equipe ou da equipe do gabinete. Então, há pouco tempo a gente, por exemplo, aprovou a questão da corrente. Então, a corrente curta foi incluída na lei.
Essas que é proibido, né?
Que é proibido. Essas voltinhas aí que as pessoas de manhã abrem o portão e falam, ah, pode sair para dar um passeio. Esse passeio, eventualmente, ele se perde ou ele é atropelado. E aí, o que, que acontece com o desdobramento do atropelado? Se ele estiver longe da casa dele e o dono não observar isso aí, a pessoa que socorrer liga para o bem-estar. O bem-estar está atendendo os bichos de rua. Aí a gente não consegue eventualmente chegar num desses. Por exemplo, vira uma confusão na internet. Tudo por causa da irresponsabilidade de alguém que abriu o portão. Eu costumo dizer que o bicho é uma criança que nunca cresceu. Você abriria o portão e deixaria o seu filho sair para a rua? E vai sentar, tomar café, e como se a vida fosse seguir normalmente? O bichinho, ele é indefeso na rua. Ele é, às vezes, dentro de casa, né, no portão, ninguém entra
na
casa.
Né?
É uma fera. Mas ele saiu para a rua, ele é indefeso. Então, isso tem na lei e é passível de multa. E se o bichinho da pessoa for atropelado e, eventualmente, perder a vida, a gente não vive disso, não quer fazer uso disso, mas a multa é R$10 mil para o dono do bicho.
Maus tratos.
Por maus tratos.
Agora, essa lei já existe? Essa lei que proíbe que a pessoa deixe o animal solto na rua?
Ela já existe.
Já existe, né?
Ela já existe.
Uhum. As pessoas, elas que fazem o cadastro para castração, elas estão comparecendo no dia, no horário marcado? Está tendo falta? Porque também é um problema sério, né?
Nossa, você parece até que trabalha no bem-estar.
É?
Acontece muito. As pessoas fazem o cadastro e elas não comparecem. Ou a clínica que tenta o agendamento com a pessoa, ela não consegue o contato naquele número que a pessoa indicou. Então, por vezes, nós temos que entrar lá, a pessoa fala assim, nossa, eu fiz o cadastro e eu estou lá em número 1000, por exemplo. A gente vai depurar, a gente vê que daqueles 1500 pessoas são pessoas que não compareceram. A clínica tentou falar com a pessoa e a pessoa não compareceu. Isso porque a gente tem um programa que é gratuito, né, na clínica mais perto da casa dela. Então, a importância da reeducação, ela é essencial para que a política pública funcione de verdade. Então, nós temos um programa, a castração é gratuita, mas essa pessoa não entendeu a importância da castração. E aí ela não leva o bichinho dela. Aí tem uma cria indesejada, ela pega os filhotes e, infelizmente, até doído falar isso, né? Mas põe numa caixinha de papelão e solta e coloca em algum lugar por aí.
Isso está acontecendo muito ainda?
Acontece. Aí vira um desespero para as ONGs, para os protetores, para a própria prefeitura, que tem que socorrer. E eu sei que você tem bicho também, você sabe que o filhote, ele tem características específicas no cuidado dele, né? Um adulto é um pouco, é complicado, mas é. Mas o filhote, se ele for muito filhotinho, a forma de cuidar é mamadeira, né? Tem um monte de coisa aí que quem abandona, às vezes, não pensa nisso, né?
E o lar provisório, como é que está esse projeto?
O Pet Lar?
É, Pet Lar.
Chama Pet Lar Solidário.
Pet Lar Solidário.
Ele é...
Né?
Bom, a causa animal aqui em Maringá, ela é recente, né? Então, os nossos projetos, eles vão se amadurecendo, né? Com relação ao Pet Lar, ele funciona, mas ele precisa de um ajuste. Nós percebemos que animais que precisam de tratamento, eles teriam que ter dentro do próprio Pet Lar, eles terão que ter um perfil de pessoa que vai recebê-los bem específico. Gente que sabe cuidar de um bicho que está em tratamento. É quase como um cuidador de pessoa, né? Então, uma pessoa que está doente, ela tem que ficar com um profissional que sabe como cuidar. E uma pessoa saudável pode ficar mais tranquila. Então, no caso do PetLar, ele funciona. Nós temos cerca de 50 bichos nas casas das pessoas, que nós esperamos que elas se apaixonem e adotem eles. Uhum. Esse é um detalhezinho que a gente pretende ajustar.
Uhum. Bom, agora o bem-estar animal é uma secretaria, né? O que muda sendo uma secretaria e quais são os projetos, então, daqui para frente?
O que muda é a cobrança. Não, eu estou brincando, né? Também, né? Mas, como secretaria, nós temos, então, a liberdade com relação à questão de uso de orçamento, né? Uhum. Então, tudo é com planejamento e...
Orçamento aumentou daí?
Ele tende a aumentar, né? Uhum. Nós acabamos de dividir com o Instituto, então, nós estamos finalizando os processos todos, mas ele vai aumentar até por causa dos projetos que nós temos. Uhum. Então, lá no começo, você me perguntou sobre o bem-estar no bairro e perguntou sobre horários, e eu não esqueci, eu só não respondi, mas eu não esqueci. Uhum. Então, nós estamos lá desde terça até ontem, né? O horário sempre é de 11 até as 17, e hoje é das 9 até as 15 horas. Então, só fazendo um link com a sua pergunta agora, um dos nossos projetos é esse bem-estar no bairro, é a gente agregar nele a castração itinerante, que está lá no nosso plano de metas assinado com o prefeito. Então, ele consiste no mesmo serviço, só que a pessoa vai poder levar o bicho dela e castrar no mesmo dia. Então, nós vamos para o bairro que a gente decidir fazer, uns 15 dias antes, faz o cadastro das pessoas que vão castrar. Aí nós ficamos sexta, sábado e domingo com esse projeto, oferece todos os demais serviços que já existem hoje e depois castra o bicho da pessoa que tiver cadastrada naquele final de semana. Então serão cerca de 300, 350 bichos lá no bairro castrado. Porque o projeto é muito bom, mas pode ser que essas 500 pessoas que eu falei que nós cancelamos sejam essas.
Ah, entendi.
Então nós levamos...
Não tem erro daí.
Aí,
né?
Não tem erro.
A castração está ali...
Aí, não, né, a pessoa vai andar 50 metros para levar o bicho dela para castrar e vai ficar esperando. A hora que ele acordar da anestesia, a pessoa já leva embora para casa. Um outro projeto nosso é a casa de passagem, que é algo que a gente vem perseguindo isso. Nós não queremos ter abrigo aqui em Maringá, porque é uma forma de causa animal, de projeto para causa animal, que não deu certo. Uhum. Virou depósito de bicho onde é. E encarece para o poder público, é um custo absurdo e não traz para o bicho nenhum bem-estar.
É verdade.
Então, a casa de passagem que a gente pretende fazer lá no nosso centro, ele é especificamente para isso. Então, um bicho que a gente teve que resgatar, nós atendemos, tratamos ele e ele vai ou para adoção ou para o PetLar. Ou, se a gente souber direitinho de onde ele veio, então a gente castra ele e ele é devolvido para o mesmo lugar, castradinho e saudável. E vai viver a vidinha dele lá onde ele vivia, na rua. Tem lei aqui em Maringá que autoriza, antes que alguém fique chocado aí, tem uma lei.
São os animais sociais aqui.
Exatamente.
Que estão na rua, mas são cuidados, né?
Exatamente. Então... a causa, ela é muito conversada com todo mundo. Tem uma protetora que falou assim: olha, não tem problema, pode devolver ele na rua, mas tem que devolver onde ele já sabe que tem o espetinho, que tem a pessoa que cuida dele. E ele é muito mais feliz lá onde ele...
Do que num abrigo.
Porque se a gente for pensar, né, um bicho que... Ele é um animal que gosta de andar, gosta da liberdade dele. Aí a gente supõe que tirar ele da rua e colocar num espaço de 2x2 vai fazê-lo feliz. É insano imaginar que isso vai fazê-lo feliz, né? Fora isso aí, nós temos um projeto de microchipagem, que nós queremos doar todos os nossos bichos microchipados. Então, a gente vai saber, quando eu doar um bicho para você, por exemplo, quando eu quiser saber... Como é que ele está, eu olho no sistema e vou lá na sua casa visitar. E de todos os animais que nós tivermos em Maringá, que passarem pelo bem-estar, nós saberemos onde é que ele está e com quem está e como está.
Que legal. Essa microchipagem tem um prazo aí? Tem um, Uma meta de quanto tempo?
Tá? Então, o nosso. É bem legal. É, o plano de metas nosso, ele é até dia 31/12. Todos os projetos que eu citei aqui, nós teremos que cumprir, né? É, esse da microchipagem, nós temos. Ele é mais curto, até porque a gente já tem um sistema e ele vai se agregar no PETS. Então, a nossa expectativa é que até setembro a gente já tenha ele funcionando aqui em Maringá. Ele é um sistema já pronto, né? Então, não tem muita complexidade nele.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia, um ótimo fim de semana.
Muito obrigado.
Nós conversamos com o secretário de Proteção e Bem-Estar Animal de Maringá, Marco Antônio Lopes Azevedo, que nos falou sobre o projeto Bem-Estar Animal nos bairros. Hoje, esse projeto está na Vila Murangueira até às 3 horas da tarde.